Bom, a gente está em 7 de setembro, nada melhor do que falar sobre a independência do Brasil. Vamos voltar às cadeiras das escolas, né, e realmente aprender ou recordar melhor esse aprendizado da melhor maneira possível. A gente está na ponta da linha com o professor Diego Rothstein, coordenador do curso de História da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, para falar sobre o 7 de setembro e a independência do Brasil. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Tudo bom, Emerson. Bom dia.
Pronuncie o seu sobrenome corretamente?
Sim, sim. Ah, é difícil, mas é assim mesmo.
Bom, o meu sobrenome é Tersigna, italiano, então você imagina também que o pessoal faz uma confusão danada. Mas que bom que a gente acertou o Rothstein. Perfeito. O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da história, a nossa independência. Pergunta que não quer calar, professor. Os historiadores já chegaram à conclusão de que Dom Pedro proclamou o grito da independência?
Olha, é controverso, viu? É controverso, né? O pedido de independência, a proclamação da independência foi um processo político muito, muito maior, né, do que a simples proclamação, né? Havia todo um processo histórico que estava se construindo que levou a gente a calhar nisso, né? Então dizer que ele realmente proclamou, acho que é demais.
Então, assim, fica essa dúvida no ar, né?
Sim, sim.
Perfeito. Professor, nada melhor do que recordar um pouco, então, das aulas de história que tivemos na escola, alguns há muito tempo, outros não, mas em resumo, o Brasil a curto prazo naquela época conseguiu se consolidar como nação independente? Como que a história enxerga esse processo de independência?
O processo de independência, ele foi influenciado por uma série de movimentos ideológicos da época, né? Você tinha o iluminismo, que era um processo de valorização do pensar livre. Você teve todo o período napoleônico também, né, o fim do período napoleônico, que teve um grande impacto, né, nas construções políticas da época. Né, você tem também, através desse processo, através desse processo você teve também o fim da escravidão, você teve algumas coisas ali que tiveram grande influência para que as tensões políticas da época chegassem ao seu limite, né? Então você tinha dois grandes partidos na época, um que era a favor da independência, né, que era o movimento republicano abolicionista no Brasil, e você tinha aqueles que tentavam ainda manter isso, né? Então com essa tensão que havia entre os lados e a dificuldade que o Brasil e Portugal tinham, a gente tinha um momento que o 7 de setembro, né, demarca um momento onde há uma ruptura, então, desse, vamos dizer, desse paradigma histórico.
Não resta dúvidas. E, professor, a título de forma didática, até que para o que o ouvinte recorde o aprendizado e também aqueles que, porventura, não se recordem, acabam se lembrando agora, quais foram as causas da independência? Houve um desgaste na relação entre Brasil e Portugal para que isso, de fato, acontecesse, então?
Houve um desgaste muito grande, como eu já disse, né? Você tinha uma série de conflitos internos das relações entre o Império Português e a tentativa de República Brasileira na época, né? Então, esse desgaste foi se demarcando aos poucos, né? Com uma série de... Era muito difícil de ter diálogo entre as duas partes, né? Era basicamente, você tinha interesses de burocratas de ambas as partes na questão principalmente mercadológica entre os dois reinos, né? Então, com esse desgaste, aos poucos, isso foi se demarcando por uma série de acontecimentos, né, que acabou calhando no fim, então, nessa ruptura total e o Brasil se proclamando como república.
Perfeito. De pacífico não teve nada esse processo de independência, né, professor?
Nem um pouco.
É bem complicado, realmente. E a história, professor, possui a missão, né, de recordar o passado e certamente o que acontece hoje estará escrito nos livros, recordando hoje da mesma forma. Qual que é a análise que o senhor faz a respeito do Brasil, da situação que vivemos, vivemos na época, estamos vendo hoje a vivência prática dessa independência? Está aquém do esperado? O que a gente pode falar sobre isso hoje, professor?
Eu acho que tem um grande ponto aqui, que é todo o processo que a gente sofreu, não só da independência, mas também do pensamento iluminista, que eu acho que é o grande foco de todo esse caminho que são as ideologias se montaram, né? Então, para quem não lembra, o iluminismo foi uma época de demarcada, né? Teve a Revolução Francesa, né? Aquela coisa toda. Demarcada pelo livre pensar. O que, que seria o livre pensar, né? As leis não poderiam mais ser regidas pela igreja, né? Por uma lei religiosa. Você teve todo um processo de você poder fazer crítica, né? Você poder voltar a uma autonomia e uma autenticidade do pensamento, certo? Então, a independência tem muito disso também, de não ser mais algo que está sendo regido por algo externo, e sim pela própria população. A gente chega numa época hoje, né, o Kant, o Immanuel Kant, que é um pensador alemão, iluminista, ele tem um texto que se chama O Que é Esclarecimento, onde ele fala, né, do ouse saber, né, o sapere aude, uma frase muito famosa dele, e ele fala dessa ideia de que o iluminismo, né, pessoas pensantes chegariam a uma liberdade e tudo mais. Só que isso é uma coisa que a gente vê que muitas vezes é muito difícil de ser alcançado, né? Eu acredito que não só na independência do Brasil, mas em todo o processo de liberdade de pensar que se criou em função, que tem, né, as bases junto nesse, na ruptura da independência brasileira, né, todo esse processo ainda é um processo, né? A gente ainda é muito demarcado por criticar a partir de moldes pré-determinados, né, e não pensar realmente livremente. Então, acho que sim, há obviamente, né, uma ruptura com o paradigma histórico, mas há todo um caminho ainda a ser percorrido para a liberdade do pensar poder acontecer.
Não resta dúvidas, em tempos aí de informações falsas, de falta de consciência nas reflexões, porque hoje a gente só consome, a gente tem que lutar contra isso, né, com o consumo apenas de informação, mas sim promover a reflexão de uma forma muito positiva. Isso, infelizmente, a gente tem visto que as novas gerações, sobretudo, elas não têm aproveitado bem essa oportunidade, não é mesmo, professor?
Sim, sim. A gente tem que lembrar também que se lembrar da história não é assim, se lembrar da história de maneira pontual, né? A história, ela não é uma ciência que demarca datas, que demarca acontecimentos apenas, né? A história, ela é um fio condutor contínuo que nos leva a criticar, né? Esse é o papel da história, né? A gente tem uma série de autores que estudam a história que nos mostram isso, né? Como que o estudo da história pode nos mostrar as falhas e os caminhos que não deveríamos retornar, né, no futuro, por exemplo.
É, a história cobra, não é mesmo?
A história não só cobra, como lembra, né?
Como lembra, exatamente. É verdade. Professor, muito obrigado pela sua presença ao vivo e por telefone aqui no CBN Vale Primeira Edição. Seja sempre muito bem-vindo. Espero que o senhor tenha aí um bom feriado e bom trabalho. Afinal, a gente já está retomando os trabalhos presenciais também, além dos remotos, né, que já estão acontecendo. Então, um bom trabalho para o senhor aí ao longo desta semana.
Obrigado, Emerson. Tudo de bom para vocês aí.
Um abraço. Participação do professor Diego Rothstein, coordenador do curso de História da Universidade do Vale do Paraíba, falando sobre o 7 de setembro e a independência do Brasil. O professor Diego Rothstein, que é da Univap, aqui de São José dos Campos.